Está começando Fuleiros Pop, o podcast mais fuleiragem na internet.
Amigos do Fuleiros Pop, aqui é a Ana Dias, estamos aqui gravando mais um podcast para mais essa semana. Estamos aqui com uma turma maravilhosa para a gente falar de um assunto só nosso, que é sobre saúde feminina no geral, sobre esse tema maravilhoso que a gente há muito tempo já queria estar falando sobre isso, já tinha tipo uns 3 meses atrás, a gente estava comentando sobre isso. E para me ajudar com isso, tá aqui a Yoko. Yoko Nath, que tá aqui no Discord, ela coloca Yoko Nath, então eu vou falar Nath. A Yoko Nath que tá lá em Minas Gerais, ela não tá em Goiânia, ela está em Minas Gerais. E aí, como é que você tá?
Ah, eu tô muito bem. Oi, Ana, seja bem-vinda, deu uma sumida. Como é que você tá?
Ah, eu tô bem, ó, tô bem, bem nervosa. Mas é assim mesmo. E lá do Rio de Janeiro, aliás, Nova York. Ela tá em Nova York, não Rio de Janeiro. A Thalia, como é que você tá?
Eu tô com sono e com fome, mas tô bem.
E diretamente de São Paulo, Júlia Conejo, que tá praticamente todos os episódios do Fuleiro Pop.
Minha pepeca bate palmas no podcast.
Ai, meu Deus. Ai, senhor. E pra estar ajudando aqui, que a gente precisou, né, de alguém mais profissional aqui, a gente convidou a Cássia Rita Lorenzetti. Ela é não sei falar esse nome. Como é que é o nome mesmo?
Eu sou ginecologista e obstetra e trabalho com sexualidade já tem algum tempo. Sou médica formada na UFG em Goiânia.
É isso aí, gente. Só pra você ver como a presença aqui é maravilhosa. Pra entender como é que tá o negócio. Mas antes de a gente começar o nosso podcast mesmo, de fato, vamos à nossa leitura de feedbacks.
Então vamos lá, leitura de feedbacks aí pra você que tá curtindo esse episódio. Hoje, aqui comigo, companheiro lá do Clube do Filme, Cid Vasconcelos. E aí, meu querido, como é que você tá, irmão?
Tamo junto aqui novamente. Muito bem, obrigado. E vamos lá, vamos pra essa leitura de feedback.
Olha nós aqui outra vez, né?
Pois é.
Eu diria a bela canção da qual eu esqueci o nome. Temos feedback, Cid?
Temos sim.
O que você traz aí?
Vamos ver lá o do Pietro Oliveira, lá de Santos, São Paulo. Ouvi o cast sobre fliperama e foi uma nostalgia fodida. Me vi catando as moedas do troco do mercado que minha mãe me dava para ir descalço no bar do lado da minha casa jogar TKF 1998. Joguei muito International Superstar Soccer e fazia gol até com goleiro. Compadeço daqueles que não faziam combos nos jogos, porque eu também sempre fui o padrãozão. Sempre escuto vocês e me divirto muito. Show, show demais. Olha, a primeira coisa é, realmente, essa época da fliperama, eu vivi um pouco, né, mas também não fui rato, não. Mas tanto é que esse jogo, TKF 1998, eu desconheço. Joguei muito futebol lá, muito...
Eu acho que é o The King of Fighters.
É, mas eu não jogava, não. Eu jogava muito Tartaruga Ninja. Tartaruga Ninja aí eu era bom, cara.
É, essa época do... Essa época do fliperama também era só em casa, assim, ou quando muito, em shopping, assim, quando saía, não era muito
lá em Salvador tinha uns rolês meio aleatórios, assim, porque tinha uns fliperama dentro do shopping, mas tinha uns fliperama, tipo, dentro do bar, como esse cara mesmo falou, sabe, como o Pietro Oliveira falou, tipo, tinha um barzão lá, que, sei lá, só tinha uma maquininha de fliperama lá, não sei porquê, não sei qual era o objetivo, né, da criança entrar lá, jogar com um monte de velhão com derby, fumando, tomando a cachaçinha, vendo a criança jogar, mas enfim, tinha esse lá e geralmente eram os melhores jogos que estavam ali.
Sim, aqui em Ribeirão é muito popular o pinball, que era aquele das bolinhas, sabe, que você fica jogando a bolinha de um lado pro outro, esse era muito popular aqui.
Lá em Salvador nunca foi tão popular não, popular mesmo era os de luta, que tinha lá os Tekken, né... Street Fighter, Tartaruga Ninja, tinha, acho que tinha o Danger Dragons, eu acho, né?
Sim.
Mas o Pinball era mais pelo computador mesmo que a galera jogava. Mas é, realmente é um. Esse cache, ele traz esses anos 90 aí.
Anos dourados, né? Do gamer brasileirinho.
E realmente eu me lembrei de algumas coisas, né? Que é um tempo antes dos videogames de casa, então você ainda ia interagir com a turma, muitas vezes uma turma até diferente, que não só os seus amigos, né? Porque quando era sua casa, você era a galera do prédio que descia, aqui não. Aqui tinha uma galera aleatória, botava nome, você ia lá no dia seguinte pra saber se alguém tinha passado sua, né, a etapa que você chegou. Bem bacana mesmo, é isso aí.
É, tinha. Aqui a gente. Eu mais frequentei locadora do que necessariamente fliperama, assim. Porque eu acho que não. Já não era tão moda assim aqui em Belém.
Mas em qual ano?
Ah, isso era. Quando eu comecei a jogar videogame, sei lá, 98.
Ah, você é menino novo.
Sim. Isso eu tinha 8, 9 anos, né? Antes não.
Em 98 aí eu já tava com. Acho que 13 anos.
Tinha perdido o cabaço já nesse.
Não, também não é pra tanto.
Tinha casado já, da quase. Primeira mulher, separando quase ali, né?
Fumando,
brigando pela pensão.
Fumando pra cacete. É.
Aquele fígado inchado, já.
Vixe,
meio amarelo.
Maria.
Cara meio amarela, assim. O dente, perdendo o dente, de obturação caindo, assim, por conta do excesso de cigarro.
Nicotina fazendo efeito.
Ai, ai, ai. Bom, eu vou ler aqui o feedback do Natan, que também é de Goiânia, Goiás. Natan Júnior, filho do Natan. Ele diz assim: estava na cozinha da faculdade ouvindo o cast e comecei a rir das situações que nossa inocência não nos permitia ter noção suficiente para julgá-las. Ele é prolixo, Natan. Já fui muito roubado em flipper por garotos mais velhos. Comprava Derby e cerveja pro meu pai em um flipper.
O senhor Natan.
Risada, sim. O Natan. Natan Júnior. Júnior, Juninho, como era conhecido em ruas goianas, comprava Derby e cerveja para o Natanzão, né, que era o apelido do seu pai. É, eu queria, não, mentira, eu queria uma história aqui pro Natan que nem deve ser essa. Isso antes da lei proibir menores de idade a fazer esse tipo de rolê. Olha só. Eu acho que sempre foi proibido, viu, Natan?
E talvez até continue, né?
É, mas é Brasil, né? A gente sabe que hoje, se você for comprar cigarro com menos de 8 anos, ninguém vai ir. Enfim. Mas não compre, é errado essa prática. E se você é pai e manda seu filho comprar cigarro, você tá certo, tem que mandar mesmo. Eu não tinha ideia desse mundo dos podcasts e o Escapa, que é o Filipinho... É, me falava muito do Fuleiros Pop, foi meu primeiro amor.
Aí eu quero dar uma pausa. Quem é o primeiro amor? É o Felipe ou é o Fuleiros Pop?
É verdade, tem esse.
Não que a gente tenha algum problema com isso, mas né, ficou só dúbio aqui, a gente ficou sem entender, né?
Sim.
Seria, Natan, próximo aí, manda pra gente, né, diretamente aí, se é com o Fuleiros Pop ou se é com o nosso garanhão italiano aí, o Felipe Scaparello.
Mas, Cid, se for com o Escapa, é com o Fuleiros também.
Ah, com certeza.
A gente
é intrínseco.
É aquela coisa, quem casa com a noiva, casa também com a família da noiva, sabe aquela coisa?
Sei bem disso aqui.
Pois é. Passou por isso, Cid?
Passei por isso. Infelizmente, então. A família da minha noiva, que é minha esposa hoje, tem muitos dotes, né? Mas o meu casamento, né, eu fui vencido, com separação total de bem. Então me ferrei nessa.
É, acontece. Espero ouvir os outros 50 posteriores. Obrigado pela experiência e por fazerem essa viagem ser tão gostosa. Natan Júnior, Goiânia, Goiás. Obrigado, Natan, pelo seu feedback. E é isso, né?
Nosso
objetivo aqui é viajar.
Sim, tem que viajar mesmo. Agora é engraçado esse negócio do Natan Júnior, porque em Goiânia talvez utilize bastante o Júnior, né? Eu sou filho. Eu não então. Tive esse problema de ser o Juninho, né? Eu ainda permaneci com meu nome.
Você é pior, você é Júnior Júnior.
Não, eu sou filho.
Puta, pior, três Júnior, né?
Por que três Júnior, bicho?
Ué, teu pai é Cid também.
É, Cid também acabou.
Ah, tá. Ele pôs filho em vez de pôr Júnior.
Exatamente. Entendi. Lá na Bahia a gente usa mais o filho do que o Júnior, entendeu? Ah, e no restante, entendi. Parece que no restante do Brasil aí, a galera gosta de excluir o nome da galera pra que eles fiquem sendo chamados de Júnior ou Juninho.
Sim, é. Ah, ó, bom, é, acho que é melhor Júnior, por exemplo, do que segundo, sei lá, Nathan Segundo, imagina?
É, mas podia ser Nathanson. Né?
Nathanson, porra, maravilhoso. Puta, eu quero muito que chamar ele de Nathanson agora. Vai ficar aí Nathanson, então, que é o filho do Nathan, certo? Que não é Nathanson, né? Senão, bom, enfim, vocês entenderam. Vamos ficar por aqui hoje, queria alguns agradecimentos, hein? Antes de terminar essa leitura maravilhosa de feedbacks aqui com o Cid. Cid, onde o pessoal encontra você nas redes sociais ou o Clube do Filme?
Então, por enquanto a gente tá somente ali no Instagram, né? Você digita lá, arroba Clube do Filme, e vai encontrar nossos textos lá sobre filmes, sobre tudo que é ligado ao mundo do cinema. E é isso aí. É só ficar acompanhando lá que diariamente a gente tá com novos textos lá, novas publicações.
Sim, tem a Cris também, né?
Sim, a turma já é composta não só por mim, como pela Cris, pela Rodine também, que já escreveu um texto lá, pelo André, que também escreveu um outro texto. E temos uma equipe lá que trabalha nessa parte do visual, né, da arte da página, que vem sendo constantemente elogiada, né? Os novos seguidores que a gente vai conseguindo vem sempre elogiando muito a questão do visual, né? Essa experiência positiva que tem com a nossa página.
Excelente. Queria também indicar aí para vocês o podcast Trauma Pop, certo? Que é do Diego aí, membro do Fuleiros Pop, também ele tá voltando com o projeto solo dele. Então vai lá, pesquisa Trauma Pop no Google e você acha tudo relacionado ao Diego, certo? Queria agradecer também aqui ao Henrique Farofinha, nosso querido Farofinha editor, né, que é, enfim... Ele oferece para você soluções em áudio, então se você quiser contratar os serviços do Pequeno Farofa, a Telas Solução lá no Facebook, ou Henrique Farofa também no Facebook, no Instagram, enfim, você acha todas as informações que você precisar, certo? E aqui, se você quiser mandar cartinhas, ficou curioso, ficou querendo dizer alguma coisa que não foi dita em algum episódio que você ouviu, você pode entrar no site lá, www.fuleirospop.com.br, pode entrar também no Facebook, pode entrar também no Instagram, enfim, todas as redes sociais você digita Fuleiros Pop. Sempre lembrando que estamos em todos os agregadores também existentes na face da Terra e no Brasil, então não há desculpas para você ouvir o nosso podcast. Certo, Cid?
É isso aí.
Então, vamos para o episódio de hoje. Grande abraço.
Abração.
Esse cast maravilhoso, nada melhor do que falar do princípio. Vamos começar falando de saúde feminina. Então, Cássia, quais são os cuidados que a gente precisa ter, assim, no nosso dia a dia, só para começar a introduzir o tema mesmo que a gente quer?
Na verdade, os cuidados para o dia a dia da saúde da mulher são muito básicos e simples, né? Muitas vezes a gente fica preocupada em, preciso usar, sei lá, um protetor íntimo, um sabonete específico, alguma coisa assim. E esses cuidados normalmente são muito dispensáveis. Essa questão de saúde feminina associada à cosmética, na verdade, é muito mais cultural do que uma necessidade. Para a saúde da mulher ser assim mantida, é basicamente fazer seus exames regularmente, uma vez por ano, e tudo tá certo.
Oi?
Sim, pode falar.
Então, aqueles sabonetes que dizem que vão organizar o pH íntimo, é tudo besteira.
A gente pode falar mal da indústria farmacêutica?
Amém.
Com certeza.
Amém.
Super apoio.
E, assim, muitas vezes a gente vê que isso é muito mais uma questão de depreciação do feminino, né? Eu tava vendo esses dias pra trás, alguém compartilhando que, tipo, ai, agora tem um gostinho de chiclete que coloca na vagina pro que? Cara fazer sexo oral na moça.
Nossa, e, gente, pelo amor de Deus.
Esses sabonetes pra reduzirem os odores íntimos. Então, na verdade, é muito mais a negação dessa própria natureza feminina, né? Essa questão de usar sabonete pra tirar os odores e tudo mais, assim, não tem necessidade. Claro que algumas mulheres se sentem mais confortáveis, e isso é uma escolha de cada uma. Mas não muda obrigatoriamente a saúde vaginal. E muitas vezes pode até desequilibrar um pouquinho a flora, porque tem tanta mulher que fica, tipo, louca em se lavar e se limpar demais, que isso acaba matando os lactobacilos, que são as bactérias super saudáveisinhas que a gente tem na vagina, e acaba estimulando o crescimento de bactérias que são realmente patógenas, né? Bactérias que causam doenças.
Quer dizer que além de eu estar gastando R$16 no sabonete íntimo, eu vou ter que gastar ainda mais no ginecologista?
Pode ser que sim, dependendo do tanto que você usa e de como você usa.
Nossa, meu Deus do céu. Eu achava, assim, que o sabonete íntimo... Tipo assim, que eu acredito que não é pra você pegar o sabonete íntimo, pegar seu dedinho e passar lá na bem no canal vaginal mesmo, não. Mas eu achei que, tipo, se lavando aqui de boa mesmo, tranquilo, achei que era só isso, mas você tá falando aqui que ele já pode alterar ainda e causar problemas, que a gente vai precisar de ir no ginecologista justamente por causa que isso pode ocasionar uma ida no ginecologista. Ah, eu tô falando merda já.
Uma ida adicional ao médico? Pode, isso. Porque se você utiliza demais, na verdade é como qualquer princípio de excesso de higienização. Se você, por exemplo, lavar a sua mão várias vezes ao dia, alguém que tem mania de lavar muito a mão e esfregar, você acaba tirando a camada mais superficial, às vezes, da pele que te protege. Então, quem, por exemplo, tira todos os pelos da genitália, usa muito sabonete como esses, pode sim perder um pouco dessa proteção natural que a gente tem.
Caramba, gente, eu não gosto de pelo, não. E agora?
Eu também não. Eu gosto de pelo. Mas...
Uma coisa não, é você não gostar de pelos e se depilar por isso. Outra coisa é você achar que é mais higiênico tirar os pelos, o que não é. Entendeu?
Entendeu.
Ter pelos não é sinônimo de falta de higiene, é só uma questão de opção.
Eu já tinha ouvido falar comigo.
Pelo amor de God. Já cansei de ver gente falando que quando a mulher tem pelos, ela é suja, não tem higiene, não sei o quê.
Falam isso mesmo. E não só de pelo genital, fala de pelo na axila, na perna. Se a mulher tem um pelinho na perna, nossa, que nojenta. É a coisa mais estranha do mundo. Todo mundo tem pelo.
Eu acho que é exatamente essa questão da negativa da natureza feminina, né? Assim, é uma coisa muito machista nossa. De associar que a mulher tem que estar sempre lisinha, limpinha e tudo. E aí, puxando até o gancho um pouquinho para a sexualidade, vai até de uma questão de não maturidade sexual do brasileiro. O brasileiro, ele tem uma imagem muito deturpada da própria vagina, né? Quantas mulheres não vão atrás de cirurgia íntima para fazerem reconstrução do hímen, ou para reduzirem o tamanho dos pequenos lábios, fazem depilação completa, porque tem uma... No imaginário popular do brasileiro, tá a imagem de que perereca bonitinha, aquela perereca lisinha, gordinha, uma perereca infantilizada, né? Uma vulva de menina, uma vulva de criança. Então, isso vai até também refletir em como a gente convive com a nossa própria sexualidade. Porque fica uma fantasia muito doentia do sexo, né? Tipo, parece que o cara quer transar com uma menina de 10 anos e não com uma mulher adulta de 30.
É bem
muito perfeccionismo, gente. Deixa lá, Thalia.
Eles ficam procurando demais a perfeição, sendo que não existe. É uma vagina, ela vai ter vários tamanhos, ela vai ter várias cores, vai ter várias
formatos,
E as pessoas estão procurando o quê? Um padrão, sendo que um padrão não existia.
E geralmente eles não são um padrão, então por que que eles estão procurando um padrão?
Gente, é isso. Principalmente quando a gente vê esses comentários assim na internet, no Facebook, por exemplo, que tem. As pérolas é no Facebook. O cara fala uma bobagem, tipo, quando a gente. Eu, pelo menos, eu tenho isso. Eu quando eu me depilo com a Gillette mesmo, quando vai nascendo os pelinhos, ele Tem, eu tenho foliculite. Foliculite, não sei como é que é exatamente. Oh. Mas...
Tá certinho, pode falar.
Tá certo, né? Tô aprovada. Enfim, aí eu já vi uns comentários sobre isso, dizendo que é nojento, que é tal, que é aquilo. Mas aí, eu, geralmente, um tanto de comentário que eu já tive de meninas, de amigas minhas falando que quando começa a nascer, fica desse jeito e é normal. Geralmente, todo mundo é assim, pelo menos.
Ai, extremamente tipo... comum, a depilação realmente faz isso, independente de ser com cera ou com gilete, qualquer forma que você faça, pode ter foliculite sim, é um problema dermatológico, obstrui um pouquinho os poros e acaba fazendo uma inflamação, né, que pra quem nunca viu na vida parece uma espinha pequenininha.
É, parece uma espinha, eu sempre tive isso, sempre depois que comecei a fazer depilação, sempre tive, e, enfim...
E não só ai. Lá, né? Em todo lugar do corpo. Eu, por exemplo, quando eu depilo as minhas pernas mesmo, às vezes acontece de um pelinho cravar, coisas assim.
Mas o que eu me divirto muito nessas pérolas é quando, às vezes, os caras falam do tipo... Ah, pra mim, tesão acaba quando a mulher não tá combinando a calcinha com o sutiã, né?
Ah,
aí...
Nossa!
Aí, gente, pelo amor de Cristo, né?
Oi! Oi!
Tá na fruta errada, amigo!
Exatamente! Eu me divirto muito nessa hora, porque é por aí. A pessoa não gosta de perereca, a pessoa não gosta de genitália, ela não gosta de mulher... Porque a roupa combinar é o mínimo, cara. Não tem nada a ver.
Desculpa pra... Desculpa porque tá com a sexualidade um pouquinho reprimida e inventa desculpa.
Exatamente.
Ah, pra mim é muito esforço pra gostar de mulher, gente.
É muito esforço.
Amigo, se você tem que se esforçar, se a mulher tem que combinar a lingerie pra você gostar, você não gosta de mulher. Sinto muito lhe informar, tá, mas você não gosta. Exatamente. Se calcinha bege te irrita, você tá fazendo alguma coisa errada.
Nossa, calcinha bege, mano.
Ah, calcinha bege é a melhor coisa que já inventaram no mundo, porque não marca roupa. E homem fala que não é sexy. E eu fico, caralho, que...
Não, é engraçado, quem foi que inventou que não é sexy, gente? Quero saber.
Também queria. Eu não entendo.
Mas vem toda a imposição. Mas vem toda a imposição da fantasia sexual, né? Então, assim, a gente tá falando também de homens que têm uma sexualidade totalmente fragilizada por conta da maneira com a qual eles foram educados, né? Tipo, os meninos foram educados sacudindo pinto desde pequenininhos e aprenderam a chamar mulher de gostosa e aprenderam a admirar a fantasia sexual daquela mulher cheia de curvas. E pra ele é meio inaceitável apresentar uma mulher que ele não acha digna pros amigos, porque ele também tem disso, né? Tipo, ah, cara, não vou apresentar uma mulher feia pros meus amigos, pra depois eles ficarem falando pelas costas. Então isso, na verdade, é muito reflexo dessa masculinidade tóxica, né? Porque eles não sabem expressar esses desejos e têm as próprias fragilidades deles, então eles acabam jogando essa responsabilidade pra mulher. Tipo, olha, disso aí eu não gostei porque você não tava combinando. Na verdade, não. É só porque ele não tava afim do sexo, ele não queria o sexo, e ele acha que ele não tem o direito de falar que ele não quer.
É aquele lance, né? Ele acha que ele não pode broxar, né?
Jamais.
O homem tem que ser transante, né? O homem tem que ser o cara, tem que transar sei lá quantas vezes por dia, por semana. Senão não é homem de verdade.
Sim, enquanto isso, é engraçado, porque enquanto isso a mulher não. A mulher ela tem que ser bonitinha, tá aqui. Ah,
bela recatada do lar.
Exato.
Virgem até casar.
Virgem até casar. É verdade.
E aí vem exatamente a grande zona de conflito, né? Porque como você educa esses meninos para estarem totalmente soltos e dispostos para a sexualidade, e as meninas para não estarem disponíveis, não estarem dispostas, não falarem, não quererem sexo, e aí essas pessoas vão se encontrar como pares numa vida futura sexual, e eles não vão combinar sexualmente, porque essa mulher não foi ensinada sobre sexo, não foi... permitido que ela falasse, gostasse, pensasse, e esse cara é todo hipersexualizado, então ela, claro, vai querer falar, pensar muito menos em sexo que seu parceiro.
É, com certeza.
A mulher é criada pra ser reprimida nessa questão da sexualidade.
Principalmente nessa questão, né?
Principalmente, né? Eu falo, falando de experiência própria,
É, a minha família é de uma religião católica, minha mãe é católica, só que ela é que o catolicismo hoje é geralmente ele é mais, o pessoal não segue tanto à risca assim a doutrina católica, mas só, a minha mãe, ela é uma católica mesmo, que vai lá pra igreja, tá lá no pé do padre rezando o tempo todo. A minha mãe só tem folga da igreja segunda-feira, se não me engano. O resto do dia ela vai pra igreja. Aí a gente sempre foi muito criado pra, tipo, minha mãe preparou a gente pra cozinhar, fazer comida. Porque quando a gente tivesse mais velha, a gente ia arrumar um marido pra casar. Era isso. E a gente, era só isso. A gente viveu pra... É engraçado, porque... Engraçado não, né? Na verdade é bem trágico. Porque eu vejo a criação do meu irmão, apesar da minha irmã, da minha mãe criar a gente dentro dessa doutrina, que o meu irmão não foi exatamente essas coisas. Ele tem mais liberdade, por exemplo, para sair. A gente não tinha liberdade para sair, por exemplo, porque não podia, né? A gente é uma menina bonitinha, tem que estar lá toda bonitinha, porque a gente vai perder o valor. A gente não vai ter mais valor se a gente não for quietinha dentro de casa, esperando um marido para casar. Nossa, aí com o meu irmão já... É uma criação bem, bem conservadora, pra não falar outra coisa.
E ainda aí, tem com... aquilo, né? Ah, que os vizinhos vão pensar de você chegando tal hora em casa.
É, exatamente. E voltando na questão da sexualidade, dessa imagem que o homem, ele cria de uma mulher perfeita que não existe, tá aí o consumo... da pornografia, da própria pornografia, que coloca mulheres incrivelmente perfeitas, toda produzida, sem nenhuma celulite, linda, perfeita, e eles querem encontrar isso na vida real e não vai encontrar.
Sim, é a maior referência de sexo que o homem tem hoje em dia é pornografia, e as mulheres também, né? Tipo, e isso é muito ruim, porque não é uma educação, é praticamente uma doutrina.
Vira mais fetiche, né? É o que vira.
Vira mais o fetiche. E, na verdade, assim, você tem uma grande deseducação sexual em toda pornografia. É, assim, sim. Fiquem pensando em todos os filmes pornôs que vocês já viram na vida. Basicamente é, a mulher chega, se derrete, a hora que ela olha, nada mais, né? O pinto do cara. Aí ela vai fazer sexo oral nele, gemendo, como se fosse a coisa mais prazerosa do mundo.
E não
o
é.
O cara... Né? Não, não é. O cara vai dar, sei lá, umas duas dedadas nela, uma passada de língua lá na perereca e olha lá. Aí ele vai cuspir na genitália dela.
Nossa, é verdade.
E penetrar. E ela vai gritar loucamente, como se fosse, assim, a relação mais íntima, sexual e desejosa do mundo. E aí, muitas vezes, ele vai depois penetrar vagina, penetra ânus, e goza na cara dela. Então, assim, os meninos chegam basicamente deseducados pro sexo, porque eles acham que, tipo, cara, o meu pinto é supremo, né? Eu só preciso dele pra fazer qualquer mulher feliz. E pras meninas também fica aparecendo essa não permissão ao toque, a não permissão de se autoconhecer, de se experimentar e se reconhecer, saber do que gosta e do que não gosta. Que isso é uma grande dificuldade quando a gente vai fazer em terapia sexual, porque muitas mulheres não se sentem aptas a tocar o próprio corpo, elas não aceitam. Tem a questão religiosa muito, muito arraigada nisso, mas a própria questão educacional, porque minha mãe falava que era sujo, que era errado, que era pecado. Então a gente não podia encostar na própria perereca, né? A gente não pode encostar na genitália. A vulva é uma grande desconhecida. E isso vai se refletir lá, porque as mulheres vão ter muitas vezes anorgasmia, porque elas colocam na cabeça que, tipo, o orgasmo tem que ser alcançado na penetração, como é nos filmes pornôs. E não é assim. Quando a gente vai olhar, por exemplo, a sociedade grega, começa-se a falar sobre a histeria, né? A doença do útero, porque a mulher não goza. Então, a mulher que não goza é a mulher louca. E isso vai evoluir de uma forma a patologizar as mulheres. Então, as mulheres são loucas, são histéricas, elas sofrem dos nervos. E aí você vê isso até na mitologia grega, né? Tipo, a mulher foi traída e mata os dois filhos. A mulher se apaixona pelo próprio filho, né? No complexo de Édipo, por exemplo. Então, você vê que
que a Grécia, ela começa muito com essa raiz de uma passionalidade feminina ser explicada por uma sexualidade mal resolvida. E os homens, eles viviam entre si e estavam muito bem com isso, né? Então, assim, o amor verdadeiro, na verdade, era entre os homens. As mulheres eram só um elemento de procriação.
Eles faziam entre eles, no caso.
Estava tudo certo. A mulher era um elemento só procriativo. Era para você garantir que ia ter prole, que ia ter uma próxima geração dentro da sociedade. E aí você vai vendo como isso vai ser construído depois também dentro da própria cultura judaico-cristã. Você não tem nenhum livro bíblico que foi escrito por mulheres. Nenhum. Até os livros que têm nome de mulher foram escritos por homens, né? E você vê que a Bíblia desvaloriza totalmente a imagem da mulher, porque Eva foi a grande traidora. E você só vê esse resgate de uma imagem feminina mais importante, mais relevante, quando você vê essa imagem da Virgem Maria. Mas aí olha o peso disso. Virgem
Maria. Ela é uma
Maria,
virgem.
Né?
Ela casou, ela, virgem, teve,
mas ela também tem boatos da Lilith, né? A Lilith seria a primeira mulher de Adão. Que...
Exatamente.
Ela que também não é uma coisa boa, né?
Foi pro inferno só porque ela não queria obedecer as leis de Deus.
Ela queria ser tratada como igual. Ela não saiu da custódia de Adão.
Ela não aceitou ser subjugada, né?
Exato. Foi.
Exatamente. Ela não aceitou ser subjugada e a imagem dela é de algum... De um demônio que ela...
Exatamente. Ela e aí você vai... E aí você vai ver o tanto que se reflete em várias passagens. Assim, por exemplo, vocês assistem Handmaid's Tale, né? Como todo mundo. Tô assistindo agora, gente. Eu não assisti antes.
Não assisti ainda.
E aí, a passagem bíblica... Cara, a passagem bíblica que é baseada no Handmaid's Tale, aquela coisa do tipo... Coloque a mulher em cima da sua perna e os filhos dela serão meus, né? Então, assim, você vê que a Bíblia ela é muito construída em cima de subjugar a mulher e fazer a mulher aceitar tudo que vier do marido. E isso vai, assim, vai sendo reforçado e construído ao longo dos últimos 2000 anos, com toda certeza. E aí a gente vai chegar hoje com mulheres que foram educadas nesse padrão, ouviram das suas mães esse mesmo padrão, que não podiam se tocar, não tinham esse direito, e que a gente só começa a falar de sexualidade de uma forma mais natural e mais saudável agora, 60, 70 anos atrás, né? Que o Kinsey começou a mostrar que todo mundo se masturba, que todo mundo faz sexo oral, que todo mundo faz sexo anal, mas até o Kinsey falar sobre isso nos Estados Unidos, era considerada toda relação sexual que não fosse penetração pênis-vagina, então tipo, sexo anal, sexo oral, sexo entre duas mulheres, sexo entre dois homens, era considerada patológica. E aí, você vai ver como isso se reflete, até tem um filmezinho, você já assistiu Histeria? Cara, eu assisto filme Histeria. Demais, pelo amor de Deus.
Não, peraí, vou anotar isso aí.
Chama Histeria. É um filme que conta a história do primeiro vibrador do mundo. O filme é super divertido, assista.
Ixi, depois eu vou assistir. Agora.
Bem bacaninha, tá? Mas enfim, no Histeria eles mostram exatamente isso. Um período da medicina em que os médicos masturbavam mulheres dentro do consultório como forma terapêutica para elas chegarem ao orgasmo. E eu não gosto muito das ideias de Freud, sabe? Eu não gosto do Freud explica muito, tem minhas limitações. Porque pro Freud as mulheres eram incompletas, elas eram imaturas se elas não alcançassem prazer sexual só na penetração. Então você tem toda uma medicina, toda uma saúde, toda uma construção religiosa, toda uma construção cultural que impede que a mulher toque a própria genitália. E aí, isso reflete até na língua que a gente usa, né? Como que a gente apelida pênis?
Ah, tem um monte.
É pau, é cacete, é caralho. É tudo muito poderoso, muito né? Pesado. E a gente apelida realmente. A genitália feminina de perereca, barata. É tudo muito nojento.
Laricinha.
Laricinha,
né?
Laricinha, flor na minha florzinha.
Pombinha.
Mas vocês concordam que, tipo, ninguém quer encostar numa perereca? Ninguém quer encostar
realmente.
Numa barata.
Não, eu acho mais o melhor de todos é a pepeca.
Pepeca,
eu adoro falar pepeca. Eu sou doutora de pepeca, então tá tudo bem. Enfim, então a gente cria realmente todo um mito da versão à genitália feminina, né? De toque. E a gente acaba ficando amedrontado. Então a maioria das pessoas só vai se masturbar a primeira vez depois que ela tem a primeira relação sexual dela. Então isso pra mim é muito impressionante, porque você só se permite tocar depois que a pessoa já tomou de você aquele primeiro toque, né? Você não permite o prazer da alterotização, da descoberta por si só. E a gente não tem um filme pornográfico, uma educação sexual ou qualquer outro tipo de estímulo pra masturbação, né? Então assim, masturbação feminina, zero. Enquanto os meninos competem desde muito cedo sobre masturbação. Porque eles vão se masturbar em conjunto, vão comparar a quantidade de pelo, o tamanho do pênis, quem goza mais rápido, quem goza mais devagar. E pra eles é muito natural.
E isso, tipo, essa questão de negar, né, a masturbação feminina, cara, é um grande problema, porque as mulheres estão tendo menos orgasmo e elas têm menos orgasmo por não conhecer seu próprio corpo. Aí quando uma segunda pessoa que também não conhece aquele corpo vai lá mexer, não consegue alcançar esse gozo, esse orgasmo. Por quê? Porque ele não conhece. E você também não se conhece. Então como você vai alcançar isso?
Não tem como você ensinar se você não você gosta.
Sim, você não sabe tipo, onde
também você
tem,
você não sabe nem a sensação ainda que o que é, né?
Sim, exato, porque você não sabe onde você tem mais sensibilidade, onde você gosta, onde você não gosta. Por quê? Porque você nunca se tocou.
E outra coisa curiosa disso é que prazer e dor estão num limiar muito próximo, né?
Só quem
tem um clitóris pra saber que qualquer forcinha um pouquinho mais. Vou com qualquer vontade, cara. Dói a alma, né? Nossa. E aí, eu tinha uma estudante de medicina, quando eu era residente ainda, né? Tava fazendo a especialização, que ela falava assim... Pô, cara, os homens não têm... Ela chamava perereca de pompom, tá? Ela chamava a genitália de pompom. Aí ela... Nossa. Quem não tem uma pompom, não sabe como uma pompom deve ser tratada com delicadeza. E é bem por aí, cara. Porque, né...
Falando nisso, eu tenho uma história. Eu tenho uma história falando nisso, desse negócio de da linha tênue entre a dor e o prazer. Eu saía com um cara, né? Beleza. Era realmente casual. A gente se encontrava e tal. Aí a gente foi ficar a primeira vez, tal. A gente foi transar a primeira vez. Beleza. Empolgação, não sei o quê. Tal, eita, vai dar certo, porque ele era um cara muito legal, muito gente boa. E, tipo, tava na expectativa de que seria bom também o sexo. Mas não foi tão bem assim, não. Primeiro porque ele era do tipo que já queria chegar e já sair metendo. Ô, mano.
Nossa.
Aí eu falei, meu Deus do céu, assim, não. Aí, beleza. Mas aí ele foi inventar de fazer o sexo oral lá, beleza. Mas ele começou, ele sabe... Quando que você vai... Como é que eu faço? Sabe quando você vai coçar uma ferida que tá lá coçando? Que fica assim, coçando. E você não aguenta que você fica coçando assim mesmo? Que... Sabe? Aquela coceirinha mesmo que dá. E você pega a sua unha que você fica rasgando.
Ai, meu Deus, que dor!
Ele tava desse jeito. Parecia uma britadeira, sabe? A Mora...
Saía a faísca que também... Que
britadeira!
Era brincadeira, o cara, velho. Ficava assim. Eu falei, gente, não é assim. Aí eu ficava assim, eu falei, meu Deus, tá ruim demais, deixa eu tirar a cabeça aqui. Aí eu puxava a cabeça dele pra cima e ele
você
achava que eu tava gostando,
assim,
entendeu?
Vai sentar na cabeça.
Ai, que merda, Júlia.
Eu acho que ele achou que eu tava gostando demais, que eu já ia gozar, por isso que eu tava achando a cabeça dele. Mas não era, porque tava muito ruim, tava começando a machucar. E eu disse, meu Deus do céu, sai logo daqui.
Moço, ouça esse áudio, por favor.
Tava horrível. Aí eu falei, gente. E tipo assim, ele já é bem mais velho. Ele é mais velho do que eu falei, esse daqui não vai aprender mais, não. Nessa idade não aprende mais, não é possível.
Cara, aprende, é falta de dedicação mesmo.
É falta
e às vezes até falta da gente também virar e falar.
Falar.
Velho, tá ruim. Não tá bacana.
Não,
porque a gente tem uma tendência. Nós mulheres temos uma tendência a engolir o sapo, entendeu? A gente acha que é nossa obrigação e não é.
Gente, e não é nem. A Júlia falou de danoninho sem colher, nem danoninho sem colher, porque se você tentar lamber o danoninho sem colher, você fica com a sua língua dura, assim, ó. E não é exatamente dura que a gente quer aquele negócio. A gente quer quer um beijinho.
Beijo na boca!
A gente quer um beijo
na boca com lábios macios.
Mas é o seguinte, isso é uma informação importante. Mulheres, não fiquem sem dizer não. Não fiquem com vergonha de falar, tá ruim.
Joga na cara, ela não sabe transar.
Conta, velho. Você tá fazendo um serviço pra próxima amiga.
É verdade.
Tem sororidade, velho.
Se ele reclamar, mano, fala com ele, cara.
Explica.
Ele não sabe transar, mano, é porque virgem.
Cara, pode melhorar, entendeu? Tudo pode melhorar na vida, não tem jeito.
Nada nasce perfeito.
Se você não quer falar na cara dele que tá ruim, você fala, olha, faz desse jeito pra mim, que eu gosto assim.
Vamos tentar assim com a língua um pouquinho mais, né? Enfim, mas eu fico pensando tanto que os homens são assim, bem obtusos com relação a isso. Vocês já viram que tem vários tutoriais na internet sobre como fazer sexo oral numa mulher? Cara, vários, mas são muitos, porque tipo, os caras sabem que eles mandam mal, a maioria,
né?
Enfim, uma vez, né, deixa eu contar, já que a gente tá falando de besteira assim, uma vez eu tava lendo uma reportagem, tipo Revista Nova, sabe, que um cara tinha escrito um livro sobre sexo oral e tava milionário, porque tava vendendo pra outros homens e eles estavam adorando. Aí eu tinha um namorado na época, né? E ele virou pra mim e falou assim: você acha que eu posso escrever um livro? Eu falei: quem sabe, assim, um blog? É uma coisa mais resumida. Né? Então. É uma dica. A gente ainda pode evoluir mais a técnica.
A gente tem que reclamar, porque o homem, quando ele recebe o boquete, por exemplo. Ele fica falando assim, não, você tem que fazer assim, assado.
Se ele fala,
ainda mexe a cabeça, a gente tem que falar também. Olha, e nesse rolê todo de vida sexual que eu já tive, só um que eu vi que foi o extremo da melhor, o melhor sexual que eu já recebi na minha vida. Só um. E foi tipo inédito, eu falei, gente do céu, esse aqui que vai ser. Foi o melhor sexo oral que eu já recebi. Gente, eu falei, gente, como é que a pessoa dessa sabe fazer um negócio do jeitinho que eu gosto? E eu nem conheço direito.
Mas olha, eu que tive experiências com homens e com mulheres, eu posso dizer que quem tem, sabe fazer melhor.
Eu acredito. Mas isso é uma questão até curiosa com relação à satisfação sexual. Várias pesquisas mostram que, tipo, mulheres homossexuais, ou em relações homoafetivas, né? Podem ser mulheres bissexuais, mas que estão se relacionando com outra mulher no momento. Elas são mais satisfeitas sexualmente do que as mulheres heterossexuais ou em relações com homens naquele momento. Porque, normalmente, os homens não mandam tão bem mesmo. Verdade seja dita, meninos, vocês precisam melhorar.
Não, melhore, meninos, melhore.
Eu já vi falando sobre isso.
Mas aí, como eles vão melhorar se a gente também não avisa, né?
Tipo, pois é, aí fica ruim, né?
Isso parte dessa questão da educação sexual nossa mesmo. A gente entender que a gente pode falar, sabe? Eu acho que a grande problemática do sexo é a gente se sentir não apto, não seguro e não ter esse direito mesmo de fala, sabe? Eu vejo, assim, muitas mulheres...
Achar que a gente tem que estar sempre agradando. Achar que a gente tem que estar sempre agradando. A gente não pode ficar de boa.
Mas, gente...
Tem que ter diálogo, chegar e falar.
Mas, gente, assim, além do sexo oral, que a gente já definiu aqui que homem é uma bosta fazendo desse sexo oral, tem alguma outra coisa que eles fazem que não dá, assim, que realmente fala, cara, pare. Faça outra coisa. O que que incomoda vocês?
Eu vejo muito, das, assim, em geral, assim, de reclamação no consultório, tipo, de não ter esse espaço pra preliminar, sabe? Você já é minha, entre aspas, né? Você já é minha esposa, você já é minha namorada, a gente já tá em um tempo de relacionamento. E eles perdem totalmente o interesse em fazer um algo, assim, só pra te deixar com alguma vontade, né? Então, assim, na verdade, eu acho que, em geral, como os homens são muito visuais, tipo, viu perna de mesa, já ficou excitado.
E a mulher é muito mais tátil, ela é muito mais de conversar, de conquistar, de querer. Muitas vezes, assim, aí, a reclamação maior é essa, sabe? Chegar direto.
É, chegar direto é a pior coisa que existe, porque...
cara, só aceita.
Quê?
O quê?
Se a pessoa tá bêbada, geralmente ela só vai, ela nem pensa duas vezes.
Ah, é o tópico de bêbado não tem dono, lembra?
Ai, meu Deus.
Não estamos não. incentivando isso, gente, pelo amor de
Deus. Não, não, é brincadeira. Mas assim, é só porque, por exemplo, há relações que você vai ficar apta muito rápido. Então, por exemplo, se existe um jogo proibitivo, tipo, você sabe que você tá num restaurante, vamos supor. É um lugar que você não pode transar obrigatoriamente, tudo. É claro que você vai ficar muito excitada em pensar que você pode ser flagrada, né? Que você pode ser flagrado. Então, consequentemente, esse jogo de excitação muitas vezes pode se perder e uma rapidinha pode ser extremamente prazerosa. Só que na grande maioria das vezes, quando a gente tá envolvido em um relacionamento de mais longo prazo, acaba perdendo essa parte do jogo de conquista, do fazer um carinho... De realmente, assim, chegar a um ponto em que eu realmente estou excitada antes que a penetração ocorra, antes que o sexo realmente ocorra. E como mulher, a gente brincava muito... Quando eu comecei a estudar sexualidade, eu tenho uma professora e ela falava muito assim, a mulher, para ficar excitada, ela parece uma água na chaleira. Ela demora a aquecer, mas quando ela aquece... Opa, tá muito quente. E o homem parece mais uma água aquecendo daquele tipo. Pegou a frigideira que você acabou de fritar um ovo e pôs embaixo da pia. Tocou a água ali imediatamente. Então que o homem é muito mais rápido nesse processo de excitação dele do que a mulher. Então o que eu vejo de muita reclamação é isso, sabe? Não esperar esse tempo da mulher.
Já fica excitado já com um beijo já. Tipo, a menina nem chegou dando beijo direito. Assim, dá, começa um beijinho, o cara já fica, mano.
Sim, muito.
Aí eu chamo de... Como é que é o nome? Ai, fugiu.
Ereção precoce?
Isso! Ai, senhor.
Não, cara, é um pouco ridículo. Você só, tipo, você quer dar uns amassos na pessoa, sabe? E a pessoa já fica dura com beijo normal, mano. Tá até raiva, velho. Porque às vezes o cara já quer passar, já quer, tipo, já, né?
Mas é exatamente isso. As mulheres são muito mais táteis. Então, muitas vezes, você não quer o sexo. Você quer o carinho, você quer a carícia, você quer estar abraçada. Você quer, sei lá, tá dançando um forró com a pessoa.
Cara,
né?
Dançando um forró.
E o cara já associa que, tipo, dançou um forró, você tá disponível pra cama. E não é o mesmo ritmo, realmente, assim, a gente vê que a mulher, ela tem um ritmo realmente diferente. Não são todas as mulheres, isso tem mudado bastante, a gente tem repensado muito essa postura, a gente tem ficado cada mês, cada vez mais visual as mulheres, mas ainda somos muito mais táteis do que os homens, né, com toda certeza.
Isso aí é verdade, homem se vê uma lingerie nova já, nossa, foi pra mim. Eles não conseguem conceber o ato de você comprar alguma coisa pra se satisfazer, sempre que tudo que você compra pra você é pra ele.
E as próprias mulheres também têm esse hábito na educação delas, né? Eu vi uma palestra de uma professora de educação física falando sobre corporidade e dança. E ela comentando que uma amiga estava fazendo pole dance. E aí ela perguntou, falou, cara, você tá gostando? Como que tá sendo pro seu corpo? Você tá achando que você tá mais definida? Você tá se sentindo bem fazendo? E ela, ah não, tô fazendo pra seduzir o meu marido. E ela falando assim, que tipo, ao invés da gente aproveitar uma dança, ou pompoarismo, ou qualquer outra coisa que fosse, né? Sei lá, atividade física mesmo na academia. Pra gente não, é pro outro, é pro homem.
É muito errado essa visão que a gente tem hoje em dia de que tudo que a gente faz é pro próximo e não pra gente. A gente acaba não se amando em muitos momentos por causa disso, né? Porque o que a gente faz não é pra gente.
A gente tem que começar mesmo a focar em fazer alguma coisa pra gente mesmo, pensar na nossa satisfação. Porque geralmente, realmente, quando a gente fala de questão de sexo, a gente vê muito, ou a gente ouve muito, eu ouço muito, particularmente falando, que eu vou fazer pra fulano, pro meu namorado. Meu namorado gosta, eu vou fazer.
Não que a gente não possa agradar o outro. Eu acho que não é um problema a gente agradar o outro. Mas eu vejo assim, quando agradar o outro anula o meu desejo, eu acho que esse é o grande problema da sexualidade, né? É, aliás, das relações como um todo, né? A relação abusiva é basicamente isso, né? Um se anular perante o desejo do outro. Independente dessa relação abusiva ser entre dois homens, entre duas mulheres ou entre um homem e uma mulher. A relação abusiva é basicamente isso, essa questão da nulidade de um perante ao desejo do outro. E aí, depois de um tempo de nulidade, começam as agressões, que são verbais, que são físicas, né? Então, quando a gente pensa em agradar o outro, a gente também tem que pensar um pouquinho na contrapartida, né? Tudo bem, vou usar essa lingerie hoje porque meu marido se amarra, vou realizar essa fantasia sexual dele porque ele gostaria muito, mas ele realiza as minhas fantasias em contrapartida, né? Meu namorado tá disponível também para um dia colocar uma cuequinha de elefante para eu ficar feliz. Então assim, o que que o outro faz também pela minha sexualidade?
Não, o problema de hoje em dia é que as relações são muito unilaterais, né? A mulher tem que fazer tudo e o cara...
Eu tava conversando com meu amigo de madrugada agora. Se meu amigo sempre fala o que ele faz, né? Com as meninas, pra mim. Né? Beleza. Aí ele foi perguntar pra mim assim, meu, já fizeram tal coisa com você? Do tipo assim, te empurrar com tudo na parede, dar aquela pegada, essas coisas e tal. Eu falei, cara, nunca fizeram isso. Eu falei assim, mano, vocês vão meter tudo Nutella, que não sei o que, que não sei o que. E eu só escutando. Daí eu falo assim, mano, você tem que deixar a menina, você tem que beijar ela, passar a mão, que não sei o que, deixar ela bem excitada.
Cara, parece a conversa do meu ex, que não era grande coisa, assim. Ele falava desse jeito pra todo mundo, mas não era grande coisa, assim.
Aquele lance, né? Eu sei exatamente o que fazer, mas eu não sei fazer.
Do jeito que tu falou, parecia meu ex. E você conhece meu ex.
Ai, que nervoso.
Eu falei duvido pra pessoa.
Ixi.
Eu desafiei mesmo.
Chamada pública pra todo mundo ouvir. Mas enfim, as pessoas têm essa associação que tipo uma pegada forte será obrigatoriamente uma pegada mais excitante. Mas o que excita cada pessoa é diferente. Então... Pra algumas pessoas, realmente, uma pegada forte, te encostar na parede, passar a mão, pode ser extremamente excitante. Pra outras pessoas, até a privação do contato pode ser mais excitante. Então, tipo, o fato de ser provocado e não ser tocado, do toque ser lá no dedão do pé, ao invés de ser na genitália, onde seria mais óbvio ser tocado, pode ser muito mais excitante. Então, no jogo de excitação... Vários estímulos de formas diferentes podem ser igualmente excitantes. Então, assim, tem gente que se excita, isso. Tem gente que se excita direto com o toque. Tem gente que vai se excitar com o jogo de sedução. Tem gente que vai se excitar só do fato de saber que puta que pariu. Hoje eu pus aquela calcinha fio dental atochada no bumbum e eu tô me sentindo a gostosa. Então, na verdade, a excitação ela pode ser alcançada de várias formas diferentes, né?
Eu tô a um passo de me expor aqui completamente e acabar com toda a minha dignidade.
Pra pode fazer
ouvir. Espera, amiga. Guarda a dignidade. Não. Fala que é uma amiga. Uma amiga cara, minha me contou. Sempre a melhor estratégia. Uma amiga me disse que...
Então, é que nem aquela da Laura Miller, né? Que a Laura que a plateia vai perguntar. Um amigo me falou, ele disse que tava com tal problema assim. Pode.
Então, dá uma disfarçada, vamos dar uma rodada na conversa, daqui a pouco você pergunta com sua amiga, tá?
Eu tenho uma pergunta aqui.
Diga.
Por que que homem tem um fetiche, uma fixação por cu?
Na verdade, nossa, é melhor muita...
Pergunta. Melhor pergunta.
É muito do proibitivo, né? Eu vejo que tem muita questão da proibição do sexo anal. Por conta de toda essa questão de saúde e tudo mais, e da gente ficar reforçando, olha, gente, é só porta de saída, não pode, não vai, aqui não entra nada. Então tem muita fantasia do proibitivo associada. E também tem a lenda urbana que a vagina vai relaxar depois de um tempo de uso e que cu é mais apertado. O que é uma grande mentira, na verdade. É só porque a genitália, ela meio que se adapta ao pênis que a gente tá acostumado. Então, tipo, primeira vez que você vai ter uma relação com seu parceiro, normalmente rola aquele desconforto. Mas depois de meses transando com aquele mesmo cara, não tem mais. Então, não quer dizer que sua vagina largou. Quer dizer que ela só guardou uma memória muscular da espessura, do comprimento daquele pênis. Consequentemente, o desconforto que você tem vai melhorar. E o ânus, por conta do esfíncter, ele, claro, que vai ser sempre mais apertado. Óbvio, né? Então, pros meninos também que acham que o que é apertadinho vai ser mais gostoso, o sexo anal realmente tem essa questão do prazer. Não vou falar que não é prazeroso, porque é muito prazeroso, na verdade, pros dois, se os dois estiverem interessados. Então, o sexo anal pode ser extremamente prazeroso pra mulher, assim, sem sombra de dúvidas. Algumas, inclusive, atingem orgasmo só com penetração anal.
Ai, eu não consigo ver isso como coisa positiva, não.
Nem eu até hoje, gente, não consigo.
Não, porque pra mim parece alguma coisa assim que o cara tem com o próprio dele, entendeu? Tipo assim, porque o ponto G masculino é lá, o feminino não é. Então pra mim parece mais assim uma coisa tipo de, ah, eu não posso me penetrar, eu vou penetrar outra pessoa pra ver se ela sentiria o que eu senti. Ah, sei lá, eu tenho umas pira dessa de vez em quando, eu fico pensando assim que o cara queria que alguém metesse no dele e aí ele, pra não se sentir menos homem, ele quer fazer isso numa mulher.
Olha, vai muito de cada pessoa, claro, não é uma obrigação. Eu tenho pacientes que, tipo, já aconteceu, gente, eu tava num lugar dando uma palestra. E, na verdade, não era uma palestra, era tipo stand aberto e as pessoas chegavam fazendo perguntas, né? E aí uma moça chegou, olhou meu material de sexualidade e tudo, aí ela virou pra mim e falou assim, a minha pergunta não tá respondida aqui. Eu falei, ah, então qual é a sua pergunta? Eu posso responder ela. Eu posso transar, assim, fazer sexo anal todo dia?
Nossa!
Foca no todo dia.
Todo dia.
Não era de vez em quando, era todo dia. Então, gente, tem pessoas que acham extremamente prazeroso, mas assim, o que eu falo sempre para as minhas pacientes, quer experimentar, não tem problema nenhum, não tem nenhuma contraindicação médica, sexo anal é fator protetor para doença hemorroidária, então assim, tem algumas coisinhas, né, mas assim, sempre fazer com preservativo, sempre usar um bom lubrificante, nada de usar alimento, né, tipo manteiga, geleias... Ai. Enfim. Tem umas pessoas que fazem isso. Existe lubrificante pra isso, galera, pelo amor de Deus. Né? Fora que, tipo, gêneros alimentícios aí, todos podem fragilizar o preservativo e aumentar a chance de você romper o preservativo e ter alguma infecção. Então, melhor que você use um preservativo e um lubrificante, que seja tudo muito adequado. Tem que estar relaxada, se ficar tensa demais, realmente vai doer, vai incomodar. E você pode usar, tipo, tem brinquedinhos sexuais próprios para isso, ou você pode ir com a própria mão fazendo isso, né? Como o ânus, ele não guarda essa memória de alargamento, o ideal é que ele seja dilatado aos pouquinhos. Se tentar penetrar direto o pênis, vai doer pra chuchu, você não vai dar conta, claro, óbvio. Mas penetrar um dedo devagarzinho, bem lubrificado, depois penetrar dois, pra só então tentar penetrar o pênis, ou usar um alargador anal, é sempre a melhor solução pra penetração anal. Pra realmente ser prazerosa e não causar desconforto. E outra dica pra quem quer aí tentar em casa, tá, gente? Pode tentar só com o dedinho, não tem problema. Mas na hora da penetração vaginal, penetrar um dedo no ânus e retirar ele, principalmente durante o momento do orgasmo, é extremamente prazeroso. Porque tá assim, toda a inervação do mundo está ativada. Então pode ser muito gostoso.
Eita! Dica preciosa!
Dica preciosa!
Você não é melhor não ficar trocando também, né? Não, cara, é sério, é a melhor coisa...
Não, isso não pode fazer de jeito nenhum, penetrou ânus, nada de voltar pra vagina. Se você for, por exemplo, tá num sexo anal e depois vai fazer vaginal, tem que retirar o preservativo e colocar um preservativo novo, tá?
Isso aí é o básico, hein, galera?
É, assim, mínimo pra nossa saúde mesmo. Então, assim, é só mesmo se você tem curiosidade, nunca deixou penetrar um pênis e falou assim, depois disso que a Cássia falou, quem sabe? Tenta com um dedinho só, de leve, bem lubrificado, vocês vão ver se é prazeroso ou não. Mas, claro, gente, isso é pra cada pessoa, nem todo mundo gosta, tá? Não força ninguém a fazer nada.
Ai, ai, acho que muitas pessoas vão utilizar essa dica na próxima. Porque, olha...
Muitas pessoas, olha.
Ó, farpas, tá ligado? Ai, ai. Farpas.
Agora, Cássia, eu queria sair um pouco da heteronormatividade desse assunto e perguntar pra você, que já que é uma mulher que, né, trabalha com saúde feminina, por que que a gente não tem incentivo de preservativo feminino ou de coisas assim voltadas para lésbicas, por exemplo, para relações homoafetivas? Porque eu vejo que, igual, para relacionamento entre homens, é mais simples, porque você pode usar o mesmo preservativo que você usa entre homem e mulher. Mas em relação lésbica, você não tem tanta informação, tanta, sabe... Não tem muito disso no público.
Cara, eu acho o preservativo feminino uma coisa bem... Como fosse complicada de tipo, colocar, mano. Porque você tem que dobrar o... já usei. Você tem que dobrar o negocinho, enfiar lá dentro, tem que ver se tá tudo certinho, ainda tem que ficar segurando. Mano.
Na verdade, assim, as políticas de saúde LGBTI, assim, que o Sistema Único de Saúde vinha tomando, assim, estimulando, né, nos governos vermelhos da estrelinha lá, estavam bem legais, na verdade, sabe? Mas, né, como as coisas têm retrocedido um pouquinho, a gente tá falando um pouco menos sobre isso. Na verdade, com relação às mulheres que se relacionam com mulheres, a gente tem alguns vieses com relação à investigação, até mesmo das próprias pacientes. Eu tenho muitas pacientes que são homossexuais, que estão em relacionamentos homoafetivos, e quando elas chegam no consultório, às vezes eu pergunto assim, olha, quando você perdeu a virgindade? Isso é uma pergunta básica que eu pergunto para todas as minhas pacientes. E a maioria vira e fala assim, não, eu sou virgem. Aí... eu depois vou conversando e tudo aí solta, não, é porque eu me relaciono com uma menina e tudo. Eu falo assim, cara, você não é virgem. Virgindade não é nunca ter sido penetrada por um pênis, tá bom? Virgindade é não ter se relacionado sexualmente com alguém. E aí, então, existe também um tabu das próprias meninas. Eu acho que, assim, o receio, a vergonha, o constrangimento de falar. E eu acho que isso pesa muito. E assim, muitas vezes também, teve uma outra vez que eu tava fazendo uma entrevista e eu já tinha sacado que a moça era homossexual. Por conta de uma pergunta que eu tinha feito, ela tinha respondido. E aí depois, quando eu fui perguntar com relação ao uso de contraceptivos, porque ela tinha uma cólica menstrual muito intensa, aí ela falou, não, eu não uso anticoncepcional, porque eu tenho uma namorada. Eu falei, isso não faz diferença pra mim, pode ficar tranquila. Assim, o fato de você se relacionar com uma mulher ou com um homem não faz diferença na nossa abordagem de ginecologia. Ou não devia fazer para a maioria das pessoas, mas infelizmente para alguns médicos faz. E aí, então, a gente vem dos dois lados. Vem as meninas com muito receio de falarem abertamente sobre os relacionamentos delas, porque acaba que elas já sofreram muitas vezes com médicos que foram extremamente grosseiros. Eu já tive relato de paciente que, tipo, contou pro médico, ela tava com uma infecção, e aí o médico foi, fez a receita e falou assim, você, seu parceiro tem que usar esses remédios. E a menina falou, olha, doutor, eu tenho uma relação homoafetiva e a minha parceira vai usar a mesma coisa, e aí, tipo, o médico tomou a receita do parceiro da mão dela, rasgou e começou a dar sermão na menina, porque aquilo era pecado, era errado e por aí.
Ai, que horror.
Juro. Nossa, cara. Eu tava num congresso falando sobre sexualidade, e um acadêmico de medicina foi me contar que ele tinha presenciado isso no ambulatório da faculdade dele, um preceptor da faculdade, cara, como que o homem desse é preceptor? Enfim, e aí então a gente tem os dois lados, sabe? As meninas que
que se sentem constrangidas em falarem sobre isso, porque elas têm muito receio e sofrem muita discriminação, e os próprios colegas que muitas vezes têm essa dificuldade de perguntar. Então, assim, é realmente um pouco complexa essa relação. Mas eu vejo que tem melhorado muito, porque a gente já tem falado bem mais sobre saúde sexual nas populações que não são normalmente assistidas, assim, em geral, na verdade, todas as populações que estão em situação de vulnerabilidade, né? Você pega, por exemplo, moradoras de rua e tudo mais. Então, assim, a gente tem falado cada vez mais sobre isso. A gente tem discutido isso muito mais porque a gente está avançando muito em técnicas reprodutivas. Então, a gente tem cada vez mais casais homoafetivos, casais que são casais de transexuais que vão procurar realmente atendimento ginecológico, atendimento obstétrico, porque vão ter filhos e vão programar isso. Então tem melhorado muito, mas ainda assim é um grande tabu, porque a camisinha feminina, além de toda essa dificuldade que vocês apontaram por ela, que realmente ela é um pouco mais complexa, travei a língua, se colocar que é masculina, concorda em gênero, número e grau. Vocês viram que ela foi mudada agora? Não. Agora ela não é um círculozinho, a parte interna dela parece um hexágono, assim, um heptágono, não sei bem. Eu só vi foto dela. E parece que ela promete ficar mais fixa no fundo vaginal. Não usei ainda, então não sei contar pra vocês, apesar de eu ter usado o modelo antigo algumas vezes e ter me sentido muito bem com ele.
Eu nunca usei.
Cara, eu quando usei, foi a primeira e última vez, eu estranhei muito, porque, tipo...
De entrar, lá, mano, é o que todas as pacientes falam.
Eu tava com medo, tipo, o negócio... Entrar...
Não, mas dá pra gente perceber.
Simplesmente rasga lá dentro e eu não vê. E, tipo, quando eu fui tirar, eu fiquei,
tá
tipo,
merda.
Um medo.
Não,
um medo,
e ela é uma alternativa super bacana pra quem tem alergia ao látex, porque o material dela é diferente, né? Então ela é uma excelente opção. Eu acho que a grande problemática dela, sim, é que ela não é esteticamente tão charmosa quanto a masculina. Tem essa complexidade na colocação dela. Mas eu acho que o principal é o valor. Porque, assim, a camisinha feminina, você vai comprar na farmácia, até difícil encontrar, sabe? Assim, eu já procurei algumas vezes para dar palestra e tudo. Difícil encontrar. E quando você encontra, custa R$12, R$13. Nossa. Um preservativo feminino.
É. Não, mas porque, isso assim, tem posto que não tem feminina, viu?
Exatamente, isso que eu ia comentar. A última vez que eu fui no posto de saúde pegar a feminina, eu não encontrei. Porque tava nessa reformulação, então muitos postos estavam com a distribuição dela suspensa. Mas assim, uma grande vantagem dela, comparada à masculina, ela recobre uma área muito maior. Ela tem a questão da proteção pro sexo oral feminino, né? E assim, ela não... Com relação à proteção e tudo, ela não perde em nada da camisinha masculina. E eu tava lendo um artigo uma vez sobre o uso dela. Uma grande questão que faz os homens não quererem usá-la são os barulhinhos que ela faz. Então, pra quem já usou, sabe que com ela entra um pouco mais de ar na vagina. Então, aqueles flatos vaginais, sabe aquele barulho que parece um pum que sai pela vagina quando a gente fica excitada? A camisinha feminina pode ter um pouco mais disso. Então, pra mulher que fica constrangida com isso, ela realmente não curte usar. Mas isso não significa que ela tá sendo mal usada.
Mas assim, Cássia, eu queria saber mesmo é por que que não tem alternativas mais em conta dessa camisinha feminina, sabe? Por que que é tão caro?
O material dela é diferenciado e se encarece em poucas indústrias que produzem, né? Porque a camisinha masculina, você tem aqui, por exemplo, no Brasil, um estímulo muito grande na Zona Franca de Manaus, até mesmo para a questão da produção do látex, que tem lá. Então, assim, foi um grande upgrade, assim, na produção de látex no Brasil com relação ao uso dele para o preservativo. Então, assim, usa demais. E a camisinha feminina? Isso, ele é mais barato, ele é fácil, tá estimulando os produtores brasileiros e tudo. A camisinha feminina. A camisinha feminina é outro tipo de material. Eu nunca lembro o nome do bendito, porque é próprio qualquer coisa, é um nomão grande. Mas é outro tipo de material, não é qualquer indústria que faz. As pessoas têm esse preconceito com relação à imagem dela. Então acaba que ninguém quer produzir, porque fala, vou produzir pra quê? Não vou vender?
Então faz, menos propaganda e tudo. É aquela, a grande questão, por exemplo, da Copa do Mundo de futebol, né? Eu vi essa crítica, mas vale a analogia. Que alguém falou assim, porque a Marta recebe menos patrocínio porque ninguém assiste futebol feminino. Mas peraí, ninguém exibe futebol feminino, né? Então assim, ninguém produz porque não compra. Mas como que a gente vai comprar se ninguém faz propaganda, se não é estimulado? Né? Então, assim, a gente tá crescendo, né, como mulher. Então, eu espero que futuramente a gente consiga usar mais camisinhas femininas também, sabe?
Eu, pra falar a verdade, eu nunca utilizei camisinha feminina. Na verdade, eu nunca nem vi uma pessoalmente.
Eu já vi uma pessoalmente.
Camisinha feminina, não.
Mano, é assim, quando eu recebi o negócio, o pacote é grande.
Ele parece um daqueles.
Aí quando eu tirei, nossa, mano, eu queria dar risada. Falei, caralho, mano, parece um estojo isso daqui.
Nossa.
Meu Deus.
Porque o negócio é grande, mano. Ele tem o lugar pra entrar e, assim, e tem um negocinho, tem a... Não é uma bolinha, é um círculo. Esse círculo você tem que fazer ele dobrar pra entrar lá dentro, entendeu? Essa é a instrução. E você tem que ver se tá tudo certinho. Se tá tudo lá dentro.
Eu já vi algum. Eu não lembro se eram vídeos ou se eu li em algum lugar, mas de algumas pessoas falando pra você utilizar da camisinha masculina pro sexo feminino, né? Entre mulheres. Tipo, de cortar as extremidades e abrir ele como um paninho, sabe? Eu queria saber se isso já é suficiente.
É porque,
na verdade, se a gente for olhar bem a orientação da OMS, né? É que para receber e fazer sexo oral, a gente deveria usar sempre preservativo. Sempre. A recomendação inicial, na verdade, não era nem com preservativo masculino. Você sabe aquele plástico filme de enrolar sanduíche quando...
Meu Deus.
Era plástico filme, a recomendação antiga. Você passaria plástico filme em cima do clitóris para poder oferecer sexo oral para uma mulher.
Gente!
Ou, né, na felação, aquele esfregar...
Caralho,
vaginal.
Mano, meu Deus.
Exatamente.
Né? Agora não vai sair isso.
Só que, cara.
Isso é um peixe embalado, mano.
Um peixe embalado. Essa era a recomendação. Pra adaptar, pode ser usado assim o preservativo feminino ou o preservativo masculino. Preservativo feminino é o melhor dentre eles, realmente tem uma proteção maior, protege uma área grande, genital. Então, assim, seria o ideal. Mas as pessoas usam muito pouco, né? Então, assim, se a gente for falar em mundo ideal, em recomendação, realmente é essa. Ou abrir o preservativo masculino, ou utilizar o Rolopac para pelo menos reduzir um pouco desse contato. Ou preservativo feminino, que seria a nossa primeira escolha.
Peraí, então usar esse negócio aí também funciona? Esse papel filme?
Ele não vai ser tão eficaz quanto um preservativo, claro, porque a porosidade do preservativo é muito menor do que dele, mas ele já serve como uma boa barreira de proteção, sim.
Tá aí, todo mundo usando papel filme aí, galera.
Se a pessoa tá pobre, mano, só usa o filme.
Tô sem grana, vou usar papel filme aqui. Pera aí que eu vou na cozinha.
Pega a camisinha no bolsinho.
Só que... Exatamente. Existe preservativo de graça no posto. E isso, gente, é pra região externa da mulher, né? Então é pra vulva. Não adianta usar plástico filme e encapar o pênis com plástico filme pra penetrar. Não falei isso, tá bom? Não. Não é assim.
Ai, mano. Não igual salsichão,
mano. Aí a pessoa passar o papel filme assim. Não, pelo amor de Deus.
Nossa, cara. Se eu vejo
não,
uma porra dessa na minha
não,
frente,
não.
Só saio correndo. Puta que pariu,
velho.
O cara fica embalando
a caladeira. Caiu! Tem um episódio que o cara faz isso. Ele tá enrolando o pau no papel filme. Ai, é horrível, cara. Nossa, não.
Ai, meu Deus.
Mas, gente, a gente tá falando de relacionamento homoafetivo feminino, gente, tá? Essas dicas são pra mulheres que transam com mulheres, então preste atenção nisso.
Mas elas também servem pra mulheres que transam com homens e recebem sexo oral de homens.
Aí, ó. Interessante.
Ela serve pro sexo oral também, tá bom? Sempre assim seria o ideal. Apesar de que quase ninguém usa, mas a recomendação realmente pra reduzir a taxa de infecção é sempre recobrir o clitóris na hora de oferecer sexo oral pra sua parceira, né?
Exato. É importante a gente cuidar da nossa Laricinha, gente.
A Laricinha.
Laricinha. A florzinha. Pompom.
Pompom!
Pompom é ótimo. Pompom não tinha ouvido, não.